estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN em Apucarana, o prefeito de Apucarana, Beto Preto. Olá, prefeito, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, Ayossi, todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença da CBN aqui no Estúdio Móvel em Apucarana, na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, falando com tantas pessoas que ouvem vocês em tantas cidades aqui do Paraná.
Nós é que agradecemos por nos receber aqui em Apucarana. Prefeito, a gente gostaria de falar sobre diversos assuntos. Vamos começar discutindo sobre a região metropolitana, porque as cidades polos estão aí com dificuldades para se adequar ao Estatuto das Metrópoles, né? Acontece aqui também.
É, exato. Até porque é uma lei, a lei das regiões metropolitanas 13.089 é de janeiro deste ano, 2015. Ela ficou sendo gestada por 10 anos e este ano entrou em vigor. E nós temos aqui no Paraná 7 regiões metropolitanas, uma que mais ou menos consolidada, que é a de Curitiba, outras duas criadas desde 98, Londrina e Maringá, e outras 4 em janeiro deste ano, Apucarana uma delas, Campo Mourão, Cascavel, o Moarama. E dentro desse contexto nós temos muito a palmilhar, a caminhar, para transformar realmente essas regiões metropolitanas em um ato sólido, concreto, consolidado para as comunidades e populações que vivem no âmbito dessas regiões. A nossa aqui de Apucarana e do Vale do Ivaí, né? Nós tínhamos a de Londrina, de Maringá, e agora a de Apucarana e do Vale do Ivaí. Mas essa questão, Apucarana e Vale do Ivaí, eu tenho provocado isso, tenho tomado essa iniciativa, tenho dito o seguinte, que talvez, diante da complexidade da lei das regiões metropolitanas, fosse fundamental que nós, enquanto Norte do Paraná, enquanto filhos do mesmo processo de colonização da Companhia Inglesa Paraná Plantation, depois Companhia de Terras do Norte do Paraná, que nós aqui, Eixo, Londrina, Apucarana, Maringá, Arapongas, Cambé, que nós talvez retomássemos aquela ideia da metrópole linear do Norte do Paraná, da década de 80, que é o antigo Metronor. Então, em vez de talvez região metropolitana de Londrina, região metropolitana de Maringá, região metropolitana de Apucarana e Vale do Ivaí, que nós tivéssemos talvez aí a região metropolitana do norte do Paraná, englobando todas essas cidades, todas essas capitais regionais, porque Londrina e Maringá são verdadeiras capitais regionais, com sua pujança, sua força econômica, e nós aqui, Apucarana, Arapongas, os demais municípios da região, teríamos um papel importante também, criando boas condições de bons projetos para o futuro. Vem aí, previsto na Lei 13.089, a Lei das Regiões Metropolitanas, o Plano Diretor Regional Integrado, a sigla é PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado Regional. Isso denota, por exemplo, áreas de industrialização, áreas para instalação de universidades, de outras iniciativas econômicas, residenciais, tudo muito próximo de um combinado entre os prefeitos. Porque, de repente, cada prefeito, seja município maior ou menor, ele tem que se virar hoje com a questão, por exemplo, do aterro sanitário, de industrialização, geração de empregos.
Transporte coletivo.
Isso tudo poderia ter uma tratativa mais integrada, e é mais ou menos o que funciona na iniciativa privada. Se você consegue comprar mais, você compra melhor. Então, de repente, há uma oportunidade que se abre, se nós, prefeitos, entidades, essa discussão no futuro próximo, quem sabe não possamos ter aí uma grande região metropolitana do Norte do Paraná, com 2,5 milhões de habitantes, e aí sim, ter praticamente a mesma força da Comec, lá em Curitiba, que engloba aí 2,8 milhões de habitantes.
E mais condições de atender, então, o Estatuto das Metrópoles.
Com certeza, hoje, nem Apucarana, nem Londrina, nem Maringá tem essa condição. Então, de repente, um arranjo local poderia nos dar uma capacidade diferenciada para que isso pudesse acontecer.
O senhor falou em plano diretor regional. A Apucarana está elaborando um novo plano diretor?
Já elaboramos. Foi submetido à Câmara de Vereadores em dezembro de 2014. Passou a vigir a partir de 1º de janeiro de 2015. Abrimos as portas de Apucarana para investimentos estratégicos. Empresas daqui e de outros municípios estão aproveitando isso. Tivemos aí a possibilidade de aprovar e ver começar a levantar 20 edifícios neste ano 2015, a partir desse novo plano diretor.
Que liberou isso, a construção.
Exatamente, verticalização aqui nas regiões mais centrais, objetivando o quê? Aproveitar a infraestrutura que já existe. Você fala hoje, não, vamos levar mais, vamos abrir mais outros bairros, mais. Você tem que levar a estrutura, tem que garantir ônibus, garantir toda a sorte de investimentos de infraestrutura urbana. Aqui não, no centro nós já temos mais ou menos isso. Então, alguns bairros centrais que estavam isolados, até por articulação da própria comunidade, para não ter a verticalização, nós estamos passando realmente por cima disso para conseguir gerar mais oportunidades de emprego, gerar mais a venda de insumos para a construção, materiais de construção e, principalmente, a manutenção dos empregos, que é, temos aí essa onda de desemprego, maior ou menor, como eu já falei, mas repito, e é importante enfrentar colocando realmente os empregos à disposição das pessoas. Você fala, vou enfrentar abrindo mais vagas na agência do trabalhador, isso não vai resolver. O que resolve é o trabalhador empregado, principalmente de maneira formal, garantindo seu salário no final do mês, 13º, e todos os encargos sociais que isso gera.
Esses prédios já podem começar a ser construídos?
Já estão construídos, tem gerado uma notícia positiva para o Pucarana, não necessariamente pela construção de um ou dois ou três edifícios.
São 20.
Mas pela possibilidade, como eu disse, Luciana, de manter empregos e, se possível, gerar novos. Mas se nós não pudermos não perder empregos, já é uma boa ação administrativa para este ano 2015, que tem sido um ano muito atabalhoado na política, né? Uhum. Então, temos que passar por ele.
Bom, todos os prefeitos, as prefeituras, né, mobilizados aí por causa da redução do fundo de participação dos municípios, redução de recursos, com dificuldades até para fechar o caixa no final do ano. Como é que está a Pucarana?
Não, nós estamos já com o 13º provisionado, todos os encargos sociais pagos em dia. A Pucarana passa, nós temos aqui uma situação administrativa diferente do que vinha sendo feito. Não querendo criticar ninguém, mas a cidade de Apucarana é a maior dívida consolidada per capita do Paraná. Nós temos uma dívida consolidada de 109 milhões de reais. Nossos vizinhos aqui de Arapongas não têm 10 milhões. E fora isso, operações de antecipação de receita orçamentária da década de 90, feitas por um ex-prefeito, acabaram por gerar um passivo que vem sendo discutido, mas que hoje alcança índices estratosféricos de 255 milhões de reais. Então, se você faz uma divisão per capita, nossa dívida é maior que a de Curitiba, de Londrina, de Maringá, de qualquer cidade de médio porte do Paraná. Nossa discussão de dívida, inclusive, é tema de discussões na Frente Nacional de Prefeitos. Todas as articulações para diminuição de juros da dívida dos grandes municípios, a Pucarana faz parte, junto com São Paulo, com Belo Horizonte, porque a nossa situação também passa, permeia isso. Então, é dinheiro bom em cima de dívida podre. E, por exemplo, em 2 anos e 10 meses de mandato, pagamos mais de 40 milhões de reais, dinheiro vivo, para INSS atrasado, FGTS atrasado, PASEP atrasado, precatórios atrasados, sem falar numa dívida que está debaixo da toalha, debaixo do móvel, que é a dívida da licença-prêmio não reconhecida e não paga, das férias, às vezes. Nós pegamos aí funcionários com 5 anos, 6 anos, sem oficialmente tirar férias. Isso tudo estamos passando a limpo e pagando em dia também as situações. Na educação, temos 1.400 servidores, mas nós temos 700 professores no quadro. Outros 120 professores fazem parte de um programa de seleção simplificado, PSS, apenas para conseguir pagar a licença-prêmio que não foi paga ao longo do tempo. Então, são professores que têm aquele prazo de 2 anos de contrato. Então, eles vão de escola em escola, dando vazão a essas férias e licença-prêmio não gozadas pelos servidores. Então, isso acaba gerando situações que nós poderíamos estar investindo em outras coisas e estamos gastando para observar os direitos dos servidores, mas direitos são direitos, tem que ser pagos, tem que ser encarados como tal e pagos de toda maneira. Passamos agora recente por uma situação de alguns servidores da educação que procuraram aposentadoria e na década de 2000 este mesmo ex-prefeito fez um caixa próprio de previdência aqui do município por mais ou menos um ano, não pagou um centavo, não recolheu um centavo, apenas descontou dos servidores. Um ano depois devolveu ao regime geral da Previdência Social e agora, depois de 12 anos, 13 anos, algumas aposentadorias têm sido negadas. Então isso também é... Então, todos os dias vamos tentando resolver e administrar os esqueletos. Os esqueletos do passado aí, né?
Prefeito, falando sobre a atração de empresas, a Apucarana tem um novo parque industrial.
Nós tivemos a oportunidade de uma grande negociação, muito vantajosa para o município. Conseguimos comprar 23 alqueires praticamente à margem, apenas com a linha férrea dividindo, ali na saída para Curitiba, próximo ao núcleo Adriano Correia. Conseguimos comprar esses 23 alqueires e agora estamos, depois da licença inicial e da licença prévia em 12 de março e agora a licença de instalação, nós temos 3 anos para operacionalizar a instalação desse loteamento industrial da Juruba. São 230 lotes de em torno de 1.500 metros quadrados, cada um deles, que deverão ter a primeira etapa de 66 lotes lançadas ainda neste ano de 2015. Nós pretendemos entregar aqui em Apucarana uma iniciativa inédita, né? Outros municípios maiores têm capacidades maiores de investimento, mas municípios de médio porte e de pequeno porte passam por outras características de dificuldades. Muitas vezes você faz loteamento industrial e coloca lá apenas o arruamento e cada empresa que vai se virando, depois vem o asfalto. Nós queremos entregar uma obra pronta e essa obra pronta queremos licitar os terrenos num valor mediano, um pouco menor que os valores praticados lá em Maringá, pela industrialização de Maringá, a Codem, né? E nós queremos realmente atrair empresas para cá. Temos esse apelo forte de uma economia diversificada, mas focada nos empregos da indústria da confecção. E que a própria indústria da confecção de Apucarana precisa se expandir. Nós temos aqui diversos empresários que tivessem um terreno um pouco maior, um pouco melhor, bem localizado, com asfalto na frente, poderiam estar transferindo também as suas atividades, que ora se encontram dentro de bairros residenciais, para uma área industrial especificada. Para você ter uma ideia, nós temos aqui mais de 1.000 pequenas facções de bonés, camisetas, confecções de fundo de quintal. Então, hoje, onde é que elas ficam? Onde as pessoas moram. Então, muitas vezes vão tentar se oficializar, se formalizar, tem a dificuldade até da questão logística. É um bairro residencial, não tem como você ter uma autorização para abrir uma empresa num bairro industrial, num bairro residencial. Então, essa é uma iniciativa também que está contida no plano diretor e estamos avançando e queremos abrir espaço para empresas de Apucarana e para atrair também investimentos de fora. Nós temos, como eu disse, uma empresa de uma geração de renda diversificada aqui em Apucarana. Temos aí hoje quase 800 empregos na área da indústria, eu diria que indústria de equipamentos de som, que é uma novidade para todos, mas aqui em Apucarana alguns empresários investiram ao longo de 20, 25 anos de suas vidas e hoje tem 2 ou 3 grandes empresas aqui que fornecem para toda a região lá do Brasil inteiro, essa questão de caixa de som, amplificadores, e são empregos formados aqui. Então nós temos que ter a capacidade de fomentar novos locais para que essas empresas possam de repente expandir seus negócios, ter a oportunidade de emparcerar com instituições de ensino. Nosso parque de loteamento industrial da Juruba prevê também, por exemplo, a presença do Senai, a presença da UTFPR.
Quer dizer, serviços à disposição. Exatamente. Ali dos empresários.
Vamos colocar uma praça de serviços com banco, um restaurante comunitário para as empresas, né? Uma necessidade. Você, nas eleições aqui, todos os candidatos vão fábrica por fábrica. Chegando lá, você encontra os nossos trabalhadores da confecção, já levam as suas marmitas de casa, e aí na hora do almoço vão esquentar isso. Muito melhor seria se tivéssemos uma alimentação saudável feita na hora. Então, essa é uma necessidade que veio da discussão com o empresariado local, principalmente do ramo das confecções. Então, temos que buscar a possibilidade de abrir um pouco mais serviços para esse público.
Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no Estúdio Móvel CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado, Luciano. Obrigado a todos vocês da CBN. É uma oportunidade muito importante para a nossa cidade receber vocês aqui. Tenho certeza que foi uma semana, talvez não das melhores, porque teve muita chuva, né? Mas, de qualquer maneira, uma alegria muito grande tê-los aqui. Estamos fazendo obras de revitalização aqui do centro da cidade. Terça-feira vamos lançar a campanha de Natal da Prefeitura para associados da Associação Comercial, do Sindicato do Vestuário, para aqueles que não são associados, uma campanha democrática. Temos boas coisas acontecendo aí, duplicação da BR-376, muitas obras e uma alegria contar com vocês aqui durante toda a semana. Um abraço, voltem sempre e façam de Apucarana a sua casa também.
Conversamos com o prefeito de Apucarana, Beto Preto, falando sobre a região metropolitana de Apucarana, o novo Parque Industrial, o Parque Industrial do Juruba, aqui de Apucarana, e o plano diretor da cidade, que permite aí a construção de prédios, de mais prédios na área central.